Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre economia, política, comunicação e cultura. Meu nome é Cíntia Freire e hoje vamos falar sobre o artigo Comunicação Comunitária como Chave Regulatória Privilegiada para Políticas Nacionais de Comunicação, do pesquisador Adilson Vaz Cabral Filho, publicado na obra Comunicação, Cultura, Informação e Perspectiva, do ano de 2020. Adilson Vaz Cabral Filho é doutor em comunicação social, com pós-doutorado em comunicação, professor associado da Universidade Federal Fluminense, UF, coordenador do grupo de pesquisa Emerge, Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência, integra o LAPA, Laboratório de Pesquisa Aplicada do Programa de Pós-Graduação Mídia e Cotidiano da UF, autor de livros e artigos em políticas de comunicação, com ênfase em comunicação comunitária, atuando principalmente nos seguintes temas: política de comunicação, democratização da comunicação, apropriação social das TICs, comunicação comunitária e digitalização das comunicações. O artigo Comunicação Comunitária como Chave Regulatória Privilegiada para Políticas Nacionais de Comunicação proporciona ao leitor elementos para entender a existência dessa área comunicacional, que é distinta do estatal e do privado, e presente nas legislações de diversos países. Analisa o papel do Estado na formulação de políticas públicas democráticas para a comunicação, defendida e afirmada como direito humano, ligada à pluralidade e à diversidade. No primeiro momento, Cabral aponta a ausência de visibilidade da comunicação comunitária nas políticas públicas, o desconhecimento do setor pela população, que vem sendo estimulado pelos governos, bem como a depreciação do profissional de comunicação. Esse engajamento dos governos impede o fomento de empreendimentos com características distintas do setor privado, comercial ou do setor estatal público. Além disso, o pesquisador destaca na página 21, abre aspas, acesso a estudantes de cursos de comunicação e pessoas com ofícios variados, capaz de contribuir para um setor mais plural e diversificado que proporcionaria uma comunicação mais democrática, afirmada e assumida como direito humano. Essa omissão regulatória é um problema derivado de uma limitada compreensão do setor de comunicação comunitária no meio acadêmico, no qual a comunicação é usualmente vista e apresentada como distinta de suas políticas e também do meio social, que dá mais importância às iniciativas comunitárias e não à regulamentação que as sustenta. Isso quando não se restringe a uma visão instrumental da comunicação. E continua. Ao trabalhar na interface entre comunicação comunitária e as políticas de comunicação, busca-se assumir o desafio de contribuir para propor alternativas regulatórias que ofereçam um ambiente de sustentabilidade, compreendendo o papel do Estado como regulador, implementador, fiscalizador e avaliador, mas também assumindo atribuições de suporte e fomento, componente de políticas públicas em sua amplitude num setor sensível e diretamente imbricado com o desenvolvimento local e a afirmação de políticas sociais relacionadas a outros direitos humanos fundamentais. Fecha aspas. Cabral, na página 22, sobre o outro setor nas políticas públicas de comunicação, afirma, abre aspas, o barateamento das tecnologias de produção e veiculação de conteúdos de rádio e TV proporcionou a disseminação de iniciativa de comunicação comunitária em todo o mundo, demandando uma definição regulatória por um setor distinto do privado, comercial e do estatal governamental, já apontado pelo relatório McBride em 1968, como um dos significativos indícios de transformação das comunicações. O amadurecimento dessas iniciativas, para além de emissoras de origem público-estatal ou privada comercial, evidenciou a necessidade de reivindicar outras demandas relevantes, tais como o reordenamento do espectro eletromagnético e das verbas governamentais destinadas à comunicação. Fecha aspas. Na página 23, Cabral discorre sobre questões regulatórias que ocorrem de forma distintas em diferentes países e regiões que privilegiem o setor público estatal ou privado comercial em suas políticas de comunicação. Em 2007, o Comitê de Cultura e Educação do Parlamento Europeu apresentou situações regulatórias europeias com diferentes iniciativas encontradas em cada país, quanto à ação da mídia comunitária relacionadas a bem ativos, alta atividade, moderado ativo e limitada. Há também o Programa de Legislações e Direito à Comunicação da América Latina e Caribe, onde o pesquisador cita Gustavo Gomes Germano, especialista em políticas públicas e marcos regulatórios relacionados com radiodifusão, tecnologias de informação e comunicação, TICs, liberdade de expressão e direitos à comunicação. Abre aspas. Por sua vez, comparou marcos regulatórios sobre radiodifusão de 29 países dos cinco continentes, a fim de identificar as melhores práticas em legislação e políticas públicas dirigidas a reconhecer e promover a rádio e a televisão comunitárias. Seu trabalho possibilitou a elaboração do documento Princípios para o Marco Regulatório Democrático sobre Rádio e TV Comunitária, que orienta a atuação da ARMARC a partir de 14 tópicos a serem propostos aos governos para a formulação de leis democráticas para o setor. Fecha aspas. Ainda na página 23, Cabral afirma, abre aspas, dentre os modelos regulatórios de maior referência, a Europa caracteriza-se por ser predominantemente estatal. Apesar disso, encontra-se em transformação nos últimos anos, na qual o avanço do setor privado comercial, compreendendo principalmente a entrada do setor de telecomunicações, proporciona limitação até mesmo na comunicação público-estatal, cabendo ao setor comunitário afirmar políticas que garantam sua sustentabilidade. Fecha aspas. Na página 24, o pesquisador continua. Abre aspas. Os Estados Unidos da América, por sua vez, contam com um sistema majoritariamente privado, sendo referência para outros países, mas a mobilização da sociedade organizada em distintos estados e a ausência de regulamentação rígida sobre o setor no país permitem acesso a licenças para o funcionamento de iniciativas comunitárias. Fecha aspas. Em seguida, ainda na página 24, Cabral afirma, abre aspas, já a América Latina recentemente viveu uma época de oportunidades com governos progressistas, tendo avançado suas legislações em alguns países, mas já vê retrocessos, como na Argentina, que está em processo de desmonte de sua Lei Geral de Serviços de Comunicação Audiovisual. E no Brasil, que nem conseguiu aproveitar a oportunidade de governos progressistas para promover os avanços necessários na regulamentação do setor. Quanto parte significativa dos países latino-americanos compreende seus sistemas de comunicação em três setores, sendo um deles o comunitário, a Constituição brasileira, em seu artigo 223, não reconhece o setor comunitário, mas trabalha com três sistemas: o privado, o estatal e o público. Como não há regulamentação para este artigo, há compreensões distintas sobre seu significado e implicações. Fecha aspas. Num segundo momento, Cabral, em A Adjetivação que Define Regulamentação, afirma, abre aspas, adjetivos como popular, participativa, participatória, horizontal, dialógica ou mesmo social denota uma comunicação que reforça atributos de articulação dos grupos envolvidos ou a destinação dos conteúdos produzidos. Outros termos, como alternativa ou independente, afirmam uma dimensão política nos processos e produtos comunicacionais, ressaltando, no entanto, uma distinção que se define pelo deslocamento com a mídia tradicional, buscando caminhos a serem evidenciados na gestão, na programação e na produção, em especial na linguagem e formato de conteúdos relacionados à população. São termos utilizados também em contextos da mídia comercial, que se distingue de um padrão de qualidade estética que a caracterizou. O mesmo não acontece com o termo contra-hegemônico, que evidencia posicionamento político contraposto a um determinado modo de produção comunicacional, incidindo na política que dá sustentação e viabiliza a continuidade desse modelo, privilegiando dirigentes, programadores e produtores em torno desse processo. Fecha aspas. E para corroborar com seu pensamento, cito o doutor em Sociologia do Direito, Boaventura de Souza Santos, que diz, abre aspas, um trabalho organizado de mobilização intelectual e política contra a corrente destinado a desacreditar os esquemas hegemônicos e fornecer entendimentos alternativos credíveis da vida social. Fecha aspas. Cabral, ainda na página 25, afirma, abre aspas, a luta contra a hegemônica resulta numa busca mais ampla, que envolve não apenas a afirmação de uma outra comunicação possível, mas da compreensão de que essa outra comunicação possível é demandada, compreendida, identificada e afirmada em iniciativas diversas e multifacetadas que enfrentam o um sistema consolidado, que perdura em virtude de um modelo de gestão e regulação mais amplo que a própria comunicação, embora seja por ela legitimado. Fecha aspas. Sobre comunicação para o desenvolvimento e a comunicação para a mudança social, Cabral cita, na página 26, Amparo Cadavid, especialista em rádio educacional e em planejamento para o desenvolvimento. Abre aspas. Comunicação para o desenvolvimento denomina o campo da comunicação em função de um modelo, como lo é o desenvolvimento, e coloca a comunicação como um instrumento ao serviço do modelo. Comunicação para a mudança social assinala a capacidade própria que surge da comunicação como campo de construção social e cultura para transformar essa sociedade em seu conjunto. Fecha aspas. Caro ouvinte, ainda na página 26, Cabral cita John Downing, professor emérito de comunicação internacional, e pontua as recentes reações a esse modelo hegemônico e as novas adjetivações no século XXI. Abre aspas. A mídia radical, surgida de agrupamentos populacionais que se percebem em processo de enraizamento social em seus locais de atuação, conforma espaços próprios de atuação que recolocam em outras bases as práticas de comunicação popular dos anos de 1970 e 80. A mídia tática, resultante da apropriação direta das tecnologias e infraestruturas de comunicação, potencializa a produção e a circulação de conteúdos em tempo real. Essas iniciativas promovem processos organizados em torno de coletivos midiáticos que trabalham com processos que envolvem reciclagem de computadores velhos para usos sociais, meta-reciclagem. Adotam softwares livres, baseados em códigos abertos, gratuitos e compartilhados. Abordam questões políticas relevantes ou provocam questionamentos diversos a partir de intervenções artísticas, utilizando-se de recursos midiáticos variados, compreendendo-se como embriões dos movimentos de ocupação em todo o planeta, desde o início da presente década. Fecha aspas. Como referência à comunicação crítica, Cabral aponta a Escola Popular de Comunicação Crítica, da Maré, na cidade do Rio de Janeiro, que empenha-se em difundir os trabalhos de seus alunos de fotografia em jornais de grande circulação e afirma, abre aspas, a comunicação crítica também consiste num tempo atualmente reivindicado pelos artistas midiáticos, compreendendo as iniciativas e práticas que afirmam posicionamentos questionadores em relação à mídia convencional, mas não necessariamente se contrapõe ao modelo contra-hegemônico, mas provocam sua reação ou reflexão, levando à reorientação de suas práticas. Fecha aspas. Em seguida, Cabral, na página 27, afirma que há, abre aspas, reagenciamento de grupos populares e sociais, de assessoria ou não a setores de baixa renda da população, promovendo práticas comunicacionais que resultam em processos interativos e até colaborativos. Fecha aspas. Segundo o pesquisador, isso ocorre de forma recorrente no circuito artístico dos anos de 1970, e para corroborar com seu argumento, cita João Batista de Macedo Freire Filho, doutor em literatura brasileira, e Ana Júlia Cury de Brito Cabral, doutora em comunicação e cultura. Abre aspas. Nova forma de atuação encontrada pela resistência jovem, urbana de classe média no Brasil dos tempos neoliberais, que ganhou certa visibilidade com a discussão da repolitização da arte e os novos modos de organizar pessoas interessadas em manifestar seu mal-estar em relação a diversos aspectos da globalização neoliberal. Fecha aspas. Ainda na página 27, Cabral aponta, abre aspas, no campo mais específico do ativismo midiático, cabe ressaltar que, no contexto latino-americano, o rádio seguiu o caminho distinto da TV, Apesar de serem semelhantes, as rádios se constituem como comunitárias, em alinhamento com a necessidade de regulamentação específica para tais iniciativas. E, por sua vez, as TVs se originam das práticas e do consequente movimento do vídeo popular, com forte importância na América Latina, nos anos de 1980, levando à realização de iniciativas de TV comunitária que atuavam inicialmente em praças e lugares públicos e, depois, pela radiodifusão de sons e imagens. Fecha aspas. No quarto momento, Cabral, em O Comunitário como Distinto do Terceiro Setor, aponta, na página 28, que, abre aspas, a existência de um setor comunitário na área das comunicações não o define necessariamente como integrante de um terceiro setor, apesar da terminologia recorrente usada no ideário neoliberal e mesmo em certos contextos sociais e acadêmicos nas políticas de comunicação e, mais especificamente, na comunicação comunitária. Fecha aspas. Nesse momento, Cabral aponta sobre aspectos importantes quanto à omissão do Estado diante do comunitário como distinto do terceiro setor e o crescente avanço do mercado. Abre aspas. Reconhecimento e afirmação do terceiro setor como termo politicamente aceito levam também à compreensão de três setores suspensos e independentes, desqualificando a importância do Estado, referendando a penetração do mercado e reconhecendo apenas o comunitário como articulador de iniciativas plurais, diversificadas, participativas, horizontais, interativas e dialógicas. Assim, se restringe ao comunitário uma série de aspectos que deveriam ser atribuídos ao sistema de comunicação como um todo, constituindo referência legal para a concessão de emissoras, participação na gestão da programação e produção do setor, a formação de redes, o acesso à forma de apoio, entre outros tópicos. Definido na interseção entre o público e o privado, o terceiro setor posiciona-se tanto na supressão das limitações de atuação do Estado para garantir o atendimento às necessidades da população, como na conformação de uma espécie precária de empreendedorismo social, arrefecendo a importância da luta da classe trabalhadora, embora constitua, a partir das ONGs, uma categoria profissional própria. Fecha aspas. E continua citando Carlos Eduardo Montano, doutor em Serviço Social. Abre aspas. Ao considerar o terceiro setor como a sociedade civil, historicamente ele deveria aparecer como o primeiro. Esta falta de rigor só é desimportante para quem não tiver a história como parâmetro da teoria. Fecha aspas. Ainda na página 28, o pesquisador afirma, abre aspas, concebido como distinto do estatal e do privado, o terceiro setor não assume especificidade pública de serviço, interesse e caráter, dada a inexistência de critérios jurídicos que determinam sua gestão e sustentabilidade. A sociedade mantém o Estado e pode almejá-lo a participar de partidos e campanhas políticas voltadas para cargos na sua gestão e estrutura. A compreensão de público como distinto do estatal ainda precisa superar a vinculação com propostas neoliberais. Fecha aspas. Na página 29, Cabral cita Bresser Pereira, doutor em economia, que afirma, diante dos desafios das ONGs, abre aspas, conciliar suas funções de promoção da auto-organização social com as de caráter mais empresarial. Fecha aspas. Cabral afirma na página 29 que, abre aspas, dentro desse marco, o que se constitui público não estatal acaba sendo, na prática, privado não comercial, ou, às vezes, nem isso. Tal visão corrobora a um desmonte do aparelho do Estado, num processo de privatização de atividades em áreas essenciais como saúde e educação, constituindo-se numa tentativa neoliberal de gestão através de entidades do terceiro setor. Fecha aspas. Na página 29, o pesquisador aponta a necessidade de princípios para a sua regulamentação do setor em seus diferentes contextos, lembrando que há necessidade urgente de garantir mecanismos capazes de viabilizar e impulsionar esse setor, sem fins lucrativos, e cita Carlos Antônio de Morales, especialista em políticas públicas e gestão governamental, que afirma, abre aspas, caso se entenda que a opção política correta para a descentralização administrativa é através do terceiro setor, Esta parceria, associação, deve se expressar em algo mais do que as relações contratuais. Neste caso, o terceiro setor deveria ser tratado como prioridade de governo, como instituição responsável pelo avanço social. Isto significa tratamento institucional, financiamento e regulação do próprio setor, além do financiamento e regulação das atividades que ele exerce. Fecha aspas. Caro ouvinte, estamos chegando ao final do artigo, onde o autor conclui na página 29. Abre aspas. A complexidade do cenário atual permite o questionamento de todo um sistema de comunicação que se pode estabelecer em outras bases, repactuando as relações entre público, estatal, institucional, privado, comercial, mercadológico e comunitário e social sem fins lucrativos. Torna-se cada vez mais evidente que o setor privado não pode ser independente do arcabouço regulatório, nem o setor público pode ser submisso ao governo de turno. Daí a necessidade de serem compreendidos como setores interdependentes dentro de um mesmo sistema de comunicação, com regras claras de bases comuns, ao invés de sistemas independentes como no Brasil. Para além dos outros setores, o setor comunitário demanda visibilidade, reconhecimento, legitimidade e forma de sustentabilidade que tenham no Estado um ator importante nas atribuições de formular, implementar, monitorar e avaliar políticas públicas, fiscalizando e até mesmo capacitando e fomentando as iniciativas de comunicação comunitária. Uma perspectiva crítica que articula os meios acadêmicos e social em torno da afirmação da importância do setor comunitário na radiodifusão deveria buscar a formulação de políticas que assimilem os fundamentos desse outro setor, atribuindo definições claras para a distribuição de verbas governamentais e da divisão do espectro eletromagnético em torno de um sistema de comunicação unificado, compreendendo três setores interdependentes. Fecha aspas. Este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Curta nossa página no Facebook Economia Política da Comunicação e da Cultura e no Instagram EPCC Brasil. E veja os nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube EPCC Brasil. Obrigada por sua audiência e até a próxima.